Sejam todos mais uma vez bem-vindos a mais uma semana de estudo e por essa razão cumprimentamos todos os que acompanham através da Rede Novo Tempo, através da RCS ou nas igrejas adventistas locais um pouco por todo o país e até no estrangeiro. Estamos mais uma vez muito entusiasmados por termos diante de nós mais um assunto tremendo relacionado às três mensagens cósmicas de Apocalipse 14. Já tivemos dois estudos que certamente muito nos ensinaram e nos deixaram com água na boca para aquilo que virá a seguir, e hoje nós vamos justamente continuar nesta senda de explicar e entender pela Bíblia o que são estas três mensagens angélicas. Francisco Marques mais uma vez está connosco. Francisco, nas semanas anteriores nós prometemos aqui que em algumas lições nós iríamos estudar versículos e expressões em concreto, não é? E nós temos aqui diante de nós justamente a primeira dessas. Porquê? Porque nós falamos, no contexto de Apocalipse 14, de um evangelho eterno que é para ser pregado, não é? Nós lemos em Apocalipse 14, 6... E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno, cá está a expressão, para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, tribo, língua e povo. Já lemos anteriormente e vamos centrar-nos hoje nesta expressão, o evangelho eterno. A mensagem final de Deus a esta terra, ela consiste justamente no evangelho eterno. Mas, por exemplo, no livro de Mateus, nós já conseguimos começar a perceber o que é isto do evangelho eterno.
Sim, é o tal evangelho que tem que ser pregado a todo o mundo, em testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Está lá em Mateus 24, 14. E é aqui o que nos chama aqui a atenção é o facto de ser o evangelho eterno, porque podemos pensar assim, mas o evangelho não surge só após a queda do homem como uma necessidade de reparar um erro, um acidente de percurso que ocorreu ali. Pronto, de facto, sim, mas por outro lado, se nós lermos, e há vários textos que apontam nesse sentido, vamos ler aqui dois, diz assim, Apocalipse 14, 13 e 8, diz assim, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E aí, 1 Pedro 1, 18 a 20, diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Portanto, temos aqui uma síntese do Evangelho que já vem de antes da fundação do mundo e, portanto, este plano da salvação já vinha desenhado e é nesse sentido que falamos em Evangelho eterno.
Nós poderemos aqui fazer uma pergunta que alguém, porventura, poderá estar a fazer, mas então Jesus não morreu 4000 anos depois da criação, depois da fundação do mundo? Como é que diz aqui a Sagrada Escritura e menciona que foi morto desde a fundação do mundo? Então, Jesus foi morto lá na fundação do mundo, na criação, esteve morto até quando veio aqui à Terra? Parece um bocadinho confuso isto aqui, não é? Nós não estamos a falar aqui da morte física de Jesus, mas estamos a falar do plano, do projeto divino, para o próprio Deus se oferecer para nos trazer o Evangelho eterno. E porquê é que dizemos o Evangelho? A palavra Evangelho, lá no grego original, conforme ela é usada, ela quer dizer justamente as boas novas ou as boas notícias. Nós hoje, quando compramos um jornal ou vemos os noticiários da televisão, aquilo é tudo menos evangelho, é tudo menos boas notícias, não é? Parece que é tudo mau e piora de um dia para o outro, porque neste mundo teremos aflições e acontecem tragédias e acontecem governos e desgovernos, etc. Mas quando se trata do plano da salvação, isto é evangelho, isto é boas notícias, não é? Nós temos até não apenas uma indicação, mas uma referência evidente a este evangelho logo na fundação do mundo. Porquê? Não sabemos quanto tempo Adão e Eva estiveram no Jardim do Éden até serem expulsos, não é? Possivelmente terá sido pouco tempo, porque eles tinham a ordem para terem filhos e depois só tiveram após a queda. Portanto, deve ter sido pouco tempo, não é? Mas isso também não importa. O que importa é o quê? Quando Adão e Eva pecaram e saíram, foram expulsos, não é? Logo a seguir a Deus lhes dar a promessa de restauração, Deus faz outra coisa, que é o quê? Tirou as roupas que eles tinham e eles foram vestidos com outra roupa. E diz que a nova roupa que eles receberam foram peles. Ora, peles tem que ser de um animal. A Bíblia não especifica qual foi o animal, mas tendo em conta toda a tipologia que havia no Antigo Testamento, é muito provável nós concluirmos que terá sido um cordeiro, ou mais do que um, naturalmente, não é? Então diz-me lá, Francisco, um cordeiro que morre para que a sua pele seja usada para cobrir a nudez do ser humano, é ou não é isto logo um prenúncio deste evangelho, destas boas novas, que 4000 anos, aproximadamente, mais tarde, se concretizou na morte de Jesus, para trazer o evangelho eterno em carne e osso aqui à nossa terra.
Exatamente. E o que acontece aqui é o seguinte, é que para se matar um cordeiro, e aqui temos uma morte substitutiva, e isto aponta-nos obviamente para o Evangelho, o que é que poderá fazer com que se mate um animal inocente por causa de um pecador consciente, não é? Nós temos aqui assim... A solução é o Evangelho para um problema. Mas se calhar, antes de analisarmos a solução, vamos ter que ver qual é o problema.
Ou seja, temos que diagnosticar para depois fazer a terapia, não é?
Exatamente. E então eu queria convidar-te a ler comigo aqui em Apocalipse 15:1, que tem aqui uma citação muito interessante, diz assim: E vi outro grande e admirável sinal do céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus.
Que nós já falámos brevemente na semana passada e vamos desenvolver agora.
Exatamente.
Não é?
Portanto, o livro do Apocalipse vai falar do derramamento das 7 pragas e fala da ira de Deus e o que é que isto tem a ver com
o Evangelho,
eterno. No capítulo 16, do Apocalipse, versículo 1, diz assim: E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos, ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, vimos lá em Apocalipse 15 que era consumada a ira de Deus, no capítulo 16 vai-nos dizer que esta ira está contida em 7 taças. E voltando para as mensagens angélicas, porque é disto que estamos a falar hoje e este trimestre, não é? Em Apocalipse 14, 9 a 11 diz assim: E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Portanto, o conteúdo destas taças tem que ser bebido. Ou seja, nas 7 últimas pragas é consumada a ira de Deus, estas pragas estão contidas em taças e os perdidos terão que beber o conteúdo das taças da ira de Deus. E, portanto, como nós sabemos, o livro do Apocalipse fala-nos aqui em 2 grupos de pessoas, os salvos e os perdidos, os que recebem o sinal de Deus e os que recebem a marca da besta, e, portanto, a questão é por que razão é que um grupo está salvo e por que razão é que outro está perdido?
Ainda faço outra questão aqui também, que é o quê? Fruto, até para desenvolver ainda mais e percebermos melhor a solução que vai ser apresentada à frente. Desde a queda de Adão, diz a Escritura que não há um justo nem um só, claro que isto exclui aqui a pessoa de Jesus, naturalmente. Óbvio. Não há um justo nem um só, todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Ou seja, por defeito, não é? No início da história, todos nós estamos condenados às taças da ira de Deus, por resultado das nossas próprias escolhas. Todos estamos condenados. Portanto, estas taças da ira de Deus que caem sobre os ímpios, elas, por defeito, elas deveriam cair sobre
toda a humanidade.
Todos. Mas como já vimos na semana passada, e vamos ver novamente hoje, elas não caem sobre toda a humanidade. Então, mais uma vez, a pergunta é uma e só uma. O que é preciso fazer para não sofrer esta justa punição de um justo juiz que derrama a sua ira sobre pecado e pecadores. Por que razão existem estes dois grupos? O que é que define, acima de tudo, o grupo daqueles que não vão beber essas taças? Podemos continuar.
Olha, eu agora remetia-te para um episódio dos Evangelhos, que é Jesus no Getsêmani. Jesus no Getsêmani. E aí vamos já começar a ver a resposta a esta questão. Em Mateus 26, 38, diz assim, Jesus está no Getsêmani, e então disse-lhes, ele estava a falar com os discípulos.
Isto é horas antes de ser preso, para depois ser julgado e executado, não é? E
exatamente. A minha alma está cheia de tristeza até à morte, ficai aqui e velai comigo.
Estava a pedir aos representantes da sua igreja para intercederem com ele, não é?
Exatamente, apoio emocional, digamos assim.
Até mais do que emocional, neste caso, não é?
Pronto, exatamente. E então, isto, no versículo 38, o versículo 39, também de Mateus 26, diz assim, e indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível, e agora repara, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Portanto, temos aqui um cálice que está pronto para...
A cair sobre Jesus.
A cair sobre Jesus, que ele terá que o beber, não é?
E ele pediu ao Pai que, se for possível, para não ter que o beber. Mas, se tiver que seja conforme aquilo que é a vontade do Pai.
Exatamente.
Então, ele não estava a negar e a renegar, não é? Estava, se fosse possível, de outra forma... Faremos, mas se não for, vai ter que ser assim.
É isto porque ele estava a entrar num estado de angústia muito grande perante
porque os pecados do mundo estavam para cair sobre ele e o Pai estava para se afastar dele.
Exatamente,
okay?
Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, outras versões dizem que carrega o pecado do mundo, não é?
E Deus ira-se contra o pecado, e se Jesus estava a assumir o pecado, não porque ele o tinha, porque não tinha, mas estava a assumi-lo, o Pai não pode estar onde está o pecado, e o Pai ia exercer a sua ira sobre onde estava o pecado, e daí esta oração de Jesus.
Exatamente.
Continuando.
Exatamente. No versículo 42 diz assim, e indo segunda vez, orou dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade.
Repete a oração, não é?
Repete a oração. E, portanto, ele terá que beber este cálice. E no livro de Hebreus, capítulo 5 e versículo 7, diz assim, referindo-se a este episódio, o qual, nos dias da sua carne, portanto está-se a referir a Jesus, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas aos que podia livrar da morte, ou seja, eu agora aqui acrescento, se o autor de Hebreus me permitir, aos que iria livrar de beber do cálice da ira de Deus, não é? Foi ouvido quanto ao que temia. E, portanto, quem é que deu a beber desta taça a Deus? Em João 18:11 diz que, mas Jesus disse a Pedro, põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu.
Contextualizando, apareceram os soldados para prender Jesus e Pedro, na sua autoproclamada função de justiceiro, não é? Lançou da espada para proteger a pessoa de Jesus, para impedir que ele fosse detido, e sabemos que essa detenção depois levou à morte expiatória de Jesus. Exato. E Jesus repreende Pedro e diz, não faças isso, porque eu tenho que beber o cálice que o Pai me mandou.
Ou seja, havia um plano traçado.
Havia um plano traçado.
Desde...
Que fazia parte de Cristo beber este cálice.
Desde as eras eternas. E desde as eras eternas. Não é?
Então, se calhar, será, pergunto eu, Francisco, e responderemos à frente, será que aqui nós já podemos ver a função substitutiva de Jesus? Aquilo que deveria cair sobre mim, o Pai e o Filho delinearam que caísse aqui sobre o Filho, que seria a justa ira de Deus. Então continuamos para responder melhor mais à frente.
Nós conhecemos o texto, não é? Agora em Mateus 27 diz que Jesus vai aclamar, meu Deus, por que me desamparaste? E temos aqui a separação do Pai, que é a grande agonia de Cristo.
Isto já na cruz.
Já
no pós-Getsêmani, não é?
Exatamente. Que já tinha sido profetizado em Isaías 53. Os irmãos em casa podem ler os versículos 4 a 6, mas eu queria chamar a atenção por uma frase que aqui vem neste texto de Isaías. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, a iniquidade no sentido de ilegalidade, de transgressão da lei de todos nós, não é? E, portanto, para nós hoje, e é muito frequente bastante frequente que nos sintamos inclinados a pecar, nós somos tentados, é que nós possamos interiorizar este sacrifício que foi feito, que custou toda esta agonia ao próprio Filho de Deus. E, portanto...
Eu gostaria de destacar aqui um ponto, se me dás licença, sim, diz, porque tocaste ali, e penso que é importante, que é o quê? Deus não pode estar onde está o pecado.
Uhum.
Por essa razão é que Lúcifer teve que ser expulso das cortes do céu, por essa razão é que Adão e Eva tiveram que ser expulsos do Éden, perderam o acesso à árvore da vida, não é? E Deus não pode estar onde está o pecado. E em consequência do pecado do homem, houve uma ruptura entre a divindade e a humanidade. Porque nós deixámos de ter aquele acesso privilegiado que tínhamos à divindade. Sabemos que no Éden, na viração do dia, Deus vinha para conversar com o homem. Isso deixou de acontecer. Uhum. Nós viemos cá para fora. E com a degradação da humanidade, ainda mais nos afastámos desse ideal. Mas houve uma ruptura na família, na relação entre a família humana e a família divina, em consequência da nossa iniquidade, usando a palavra que tu leste ali. E nós ficámos automaticamente condenados à manifestação da ira de Deus, porque Deus tinha-nos dito, no dia em que dele comerdes, certamente morrereis. Estávamos avisados, ok? Como é que Deus vai resolver isto? Para resolver o problema da ruptura que aconteceu, e depois esta ruptura, ela manifestou-se não apenas numa ruptura entre a humanidade e Deus, mas na humanidade entre si. Também. Logo ali no Éden, o homem acusou a mulher, ela é que me deu. Houve uma ruptura também. Para resolver todas estas fraturas, o que é que Deus decidiu? Decidiu romper a família humana. Perdão, a família divina, quero dizer. Houve uma ruptura, houve uma separação na família divina. Porquê? Porque em vez da última punição da ira de Deus cair sobre o homem, foi o tal plano, foi o tal evangelho eterno que caísse sobre a pessoa de Jesus. E aqui quando, neste texto que tu leste aqui, em que Jesus em alta voz gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Pela primeira vez na história, eu nem vou dizer na história, eu tenho que dizer pela primeira vez, porque Deus não conta o tempo como nós contamos. Pela primeira vez, o pai e o filho tiveram uma separação. Houve um afastamento entre eles, porque quando Cristo está a assumir a ira de Deus sobre o pecado, que não era dele, mas que era dos outros sobre ele, o Pai não podia estar ali. Sabemos que o Pai se encobriu, se afastou na nuvem que estava lá sobre a cruz do Calvário. E quando tu disseste que da próxima vez que nós fomos tentados a pecar, a fazer alguma coisa que não devemos, de facto, devemos pensar seriamente na profundidade do que é este Evangelho eterno. O Filho ofereceu-se para se separar do Pai, para poder sofrer ele a ira que deveria cair sobre mim. Eu, talvez alguém disse, e com razão, que devíamos passar pelo menos uma hora por dia a meditar nestas coisas.
Exatamente.
Eu não sei, Francisco, se passássemos duas ou três, ganhávamos muito também.
Exatamente.
Não é?
Ou seja, isto para combater o pecado na nossa vida, também temos de ter a noção que não nos serve muito lutarmos sozinhos contra ele.
Claro.
O segredo está em olhar para Cristo, claro, agonizante. Sempre. E crucificado.
Portanto, o Evangelho Eterno é trazido pela pessoa de Jesus.
Exatamente.
O Evangelho Eterno não é trazido pela nossa capacidade, pelo nosso esforço,
uhum,
não é trazido por algo que nós podemos dar, uhum, algo que nós podemos apresentar. O Evangelho Eterno é uma oferta, é uma dádiva, é um favor que nós não merecemos, que Deus, na pessoa de Jesus, entrega à humanidade para nos livrar daquilo que seria a justa retribuição que Deus teria que nos dar.
Exatamente, como diz o apóstolo, é Cristo em nós a esperança.
Isso mesmo.
Portanto, a Bíblia diz-nos que a maioria dos seres humanos irá beber da taça da ira de Deus, uhum, lamentavelmente. Daí a necessidade das mensagens para,
claro,
que todos possam
escapar.
Decidir. Exatamente. Mas a Bíblia também nos diz que Jesus bebeu da taça da ira de Deus. Então, por que razão é que os perdidos beberão desta taça? Porque não receberam Jesus que bebeu a taça.
Exatamente.
No seu lugar.
Alguém tem que beber.
Alguém
tem que ser punido.
Exatamente.
Ou escolhemos Jesus para se apresentar no nosso lugar e sofrer ele a punição que nós merecíamos, ou então nós merecemos a punição que nós vamos ter que a ter, naturalmente.
Exatamente. Não é? No livro do profeta Ezequiel, eu gostaria aqui de demorar uns breves minutos sobre isto, vem aqui uma descrição de Gog e Magog, que também vem lá no Apocalipse. Gog e Magog, já no final, quando justamente os ímpios irão sofrer o castigo eterno, não é? E vamos ver o que é que o livro do Ezequiel nos tem, livro de Ezequiel nos tem sobre isto. Portanto, Ezequiel 39, 17 a 19, diz assim: Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, diz às aves de toda a espécie, a todos os animais do campo, juntai-vos e vinde, vinde de toda a parte para o meu sacrifício, que eu sacrifiquei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel. Comei carne e bebei sangue, comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros e dos bodes e dos bezerros e de todos os engordados em Bazã. E comereis a gordura até vos fartardes e bebereis do sangue até vos embebedardes, a gordura do sangue do meu sacrifício que sacrifiquei por vós.
Um bocadinho esquisito, um bocadinho isto temos que explicar aqui.
Exatamente.
O que acontece.
Ok, então o que é que se passa aqui? Portanto, a nomenclatura aqui utilizada nesta passagem, que está-se a referir à destruição de Gog e Magog, povos, não é, que, ali vizinhos, está ligada então ao ritual do santuário.
Ritual do santuário, onde havia derramamento de sangue para perdão dos pecados.
Exatamente. Os animais aqui referidos também eram usados, portanto, como tu próprio já disseste, no sistema dos sacrifícios. E Gog e Magog são vítimas e sacrificados, tal como os animais dos sacrifícios do sistema cerimonial da Velha Aliança. Esta passagem é tipológica, ou seja, é uma profecia de algo mais abrangente. Gog e Magog aparecem no final do livro do Apocalipse, conforme já tínhamos dito há pouco, e irão representar tipologicamente todos os inimigos do povo de Deus. Mas podemos ler, olha, se formos a Apocalipse 27, 20, capítulo 20, versículos 7 a 9, diz assim: E acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e irá enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar na batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E agora diz: E desceu fogo do céu e os devorou. Temos aqui o derramamento da ira de Deus perante estes, não é? Ou seja, dentro da cidade estão os salvos, aqueles que receberam Jesus e foram salvos da ira, dado que Jesus bebeu o cálice no seu lugar, e fora da cidade estão os perdidos, aqueles que rejeitaram Cristo, ou seja, rejeitar o pagamento efetuado por ele na cruz ao beber o cálice da ira deles. Então, nesse caso, terão que eles pagar o preço que rejeita, uma vez que rejeitaram a oferta. Os ímpios redêm a cidade, desce fogo do céu da parte de Deus, conforme diz o texto bíblico, e serão consumidos. Fora da cidade estão pessoas pelas quais Jesus também morreu, e, portanto, também pagou o pecado delas. Nós, adventistas do sétimo dia, ao contrário da corrente calvinista do cristianismo, não cremos na expiação limitada.
Que foi só para alguns.
Foi só para aqueles que se haviam de salvar. Mas aqueles que rejeitaram o plano da salvação vão ser também vítimas, como refere Ezequiel, serão sacrificados como animais ao serviço do santuário. E, portanto, há duas formas possíveis que existem de pagar o preço do pecado. Primeira forma, Cristo bebeu da taça da ira de Deus e pagou pelos nossos pecados, isto é uma maneira. Outra, nós bebemos da taça da ira de Deus e pagamos pelos nossos pecados.
Ok, então vamos se calhar falar um bocadinho aqui dessas duas opções, porque essas duas opções são o resumo do que dissemos até agora e que nos ajudam a chegar justamente ao Evangelho eterno, ok? Ou seja, lá no início nós tínhamos uma promessa de vida eterna, não é? Sobre a condição da obediência. Era assim que acontece, não é? E se Adão e Eva fossem obedientes, viveriam eternamente. E o teste da obediência era um, e apenas um. Infelizmente sabemos que eles escolheram, nomeadamente, Adão, porque Eva foi enganada, Adão desobedeceu conscientemente, não é? Isso convém destacar, porque foi isso que aconteceu ali. Nós sabemos que eles optaram pela desobediência. Ao optar pela desobediência, eles colocaram-se debaixo da punição de Deus. Agora vamos imaginar, Francisco, vamos colocar aqui um cenário. Vamos imaginar que depois dessa desobediência, houve ali um primeiro julgamento investigativo para saber o que é que aconteceu e foi determinada uma sentença que eles seriam expulsos, não é? Agora vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que Adão diria assim a Deus: Tens razão. O julgamento é justo, a sentença é correta. Nós desobedecemos, nós merecemos ser expulsos e acabaremos por morrer. Mas garantimos que a partir de agora nós não vamos desobedecer mais, nós vamos ser 100% obedientes, nunca mais nos vamos aproximar daquela árvore e vamos oferecer uma obediência perfeita. Nem sequer pensar em nos aproximar daquela árvore, vamos até viver para o outro lado do jardim, nunca mais vamos tocar naquela árvore, nunca mais vamos desobedecer. E, portanto, deixa-nos ficar aqui. Deus poderia ter dito que sim. Deus não poderia ter dito que sim. Porquê? Porque era preciso uma punição para o pecado. Havia um erro, tinha que ser punido. Tinha que haver uma consequência. E qual era a consequência? Adão e Eva tinham de morrer. Era a consequência. A não ser que um meio fosse providenciado para que Adão e Eva e toda a humanidade escapassem dessa punição. E esse meio não poderia ser a proposta especulativa de minha parte, não é? De Adão e Eva dizer, a partir de agora vamos obedecer. Alguém teria que pagar a culpa. Depois de pagar essa culpa, é claro que a obediência tem o seu lugar, como é evidente, não é? Mas não havendo o pagamento da culpa, o que adiantaria se eles quisessem ser obedientes a partir daí? Continuava ali uma falha, que foi o quê? Não há uma punição.
Ou seja, a obediência futura não cobre a desobediência passada.
Ora, exatamente, aí é que está. Tem que haver algo para cobrir aquela desobediência, para pagar aquela culpa, para beber a taça da ira de Deus que se manifesta sobre pecado e pecadores. Adão e Eva tinham algo que podiam apresentar, tu tens algo que podes apresentar para esse aspecto, eu tenho algo que possa, alguém tem algo que possa apresentar sobre esse aspecto. Em toda a história, desde Adão até o último bebé que nasceu e que ainda vai nascer, apenas um personagem na história se poderia apresentar. Sabemos que até os anjos se ofereceram para cumprir com esse papel e com essa tarefa. E aquilo que foi dito não pode. Só há um personagem em todo o universo que pode cumprir com essa tarefa. E esse personagem é quem? Esse personagem é justamente a pessoa de Jesus. E a pessoa de Jesus, o que é que acontece? A pessoa de Jesus aparece na Terra, manifesta as boas notícias, aliás, elas já estavam prometidas há muito tempo, não é? Manifesta essas boas notícias e diz assim, toda a humanidade vai ter que beber da taça da ira de Deus. Quem quiser me aceitar a mim como meu salvador pessoal, eu ofereço-me para beber no seu lugar. E alguém poderá dizer aqui, mas nós aqui morremos, mas nós aqui sofremos. Bom, o que importa é o destino eterno. E quando se trata de morte eterna, aí é que Jesus disse, olha, eu ofereço-me no teu lugar. Então porquê Cristo não morreu eternamente? Porque ele nunca pecou e ele não merecia morrer eternamente. Agora sofreu no nosso lugar para que eu não tenha que morrer eternamente. Como é que se chama isto? O Evangelho eterno que nos foi oferecido.
Exatamente, isto dá-me... Dá mesmo jeito de ler agora um dos versículos mais famosos da Bíblia, que é João 3:16.
Que alcança o mundo inteiro.
Exatamente, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus amou o mundo e, portanto, se amou o mundo, morreu por todos, bebeu a taça da ira de Deus por toda a humanidade. Em 1 João 2:2 diz assim, e ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas também pelos de todo o mundo.
Mas há pouco tu falaste daquele entendimento calvinista.
Da expiação limitada.
Sim, que Cristo morreu por alguns, não é? Mas tens aqui dois versículos da Bíblia que diz, todo aquele, João 3,16 diz todo aquele, não diz alguns. E depois 1 João 2,2 diz, de todo o mundo. Então, quer dizer, Francisco, que de facto todas as pessoas que já existiram e que ainda vão existir, todas elas estão abrangidas por este sacrifício salvador? Bom, podemos dar aqui alguns exemplos para raciocinar. Por exemplo, no Antigo Testamento conta-nos a história do rei Manassés. Foi o rei que mais reinou sobre Israel e, olha, com todas as letras, foi o pior de todos também, não é? 44 anos de reinado, em que havia idolatria, havia apostasia, foi neste período de tempo em que os pais ofereciam os filhos como sacrifício, não é? Que não há necessidade nenhuma, porque Jesus é que é o sacrifício, não é nós podemos fazer isso, e aqueles animais que eram sacrificados eram apenas uma representação, não é? Mas aquele foi o pior rei de todos. No final da sua vida, o que é que aconteceu? Arrependeu-se ele daquilo que tinha feito? Aquela mulher que foi atirada aos pés de Jesus. A acusação feita contra a mulher não era injusta, a acusação. Uhum. A acusação era justa. Aquela mulher foi apanhada numa transgressão grave. Claro que os acusadores tinham uns telhados de vidro grandes.
E frágeis.
Sim, com certeza. Mas aquela mulher foi atirada aos pés de Jesus e ele, o que é que faz? Ele começou a escrever os pecados dos outros na areia, mas depois ele diz uma frase à mulher. O que é que ele disse? Vai e não peques mais. Ou seja, até para aquela mulher também havia esperança. Quando ele vai na rua e vê um homem de pequena estatura pendurado numa árvore para ver, eu não sei, mas o que é que tu achas, Francisco? Quem ia lá com Jesus teria dito assim, então vais entrar na casa deste vigarista? Vais entrar na casa deste ladrão que deve cobrar 10 e cobra 20? Que enriquece às nossas custas? E depois no fim de ele ter entrado lá, e sabemos que no livro do Apocalipse Jesus entra na casa de quem lhe abre a porta, ao contrário do inimigo de Deus, que entra pela janela, entra pela chaminé, entra por qualquer lado, não é? No fim da visita à casa de Zaqueu, qual foi a conclusão? Hoje chegou a salvação a esta, casa. Então, verdadeiramente, Jesus veio para salvar alguns, veio para salvar todos, veio só para salvar aqueles que são mais ou menos maus, só um bocadinho, ou veio para salvar qualquer um, independentemente do grau de impiedade. A Bíblia diz, para todo o mundo, pelos pecados de todo o mundo, e para todo aquele que nele crê. Mas então surge aqui uma pergunta, Francisco.
Pois,
se Jesus morreu pelos pecados de todos, porquê é que nem todos se vão salvar?
O próprio texto de João 3,16 vai dar algumas pistas sobre o assunto, não é? Há uma segunda declaração que diz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus morreu por todos os pecados cometidos, ele bebeu a taça da ira de Deus, mas somente aquele que nele crer terá a vida eterna. Portanto, isto posso dar aqui um exemplo muito simples, que é quando é dada uma prenda a alguém, e às vezes há decepções com as prendas, já se inventou o talão de troca, não é? Uma prenda, ou seja, isto para dizer o quê? Que uma prenda pode ser aceita ou não rejeitada. Portanto, uma prenda é, por definição, gratuita para quem a recebe. Se eu rejeitar uma prenda e isso for algo que eu necessito, vou ter que eu pagar do meu próprio bolso. E aqui pagar do meu próprio bolso uma prenda que eu rejeitei, mas que inevitavelmente terei que a ter, é receber a taça da ira de Deus em cima de mim próprio.
No âmbito do plano da salvação.
Exatamente, exatamente. Quando Jesus morreu na cruz, pagou um preço infinito por toda a raça humana, mas cada um de nós tem agora a opção de ou aceitar ou rejeitar essa oferta. Pois é que diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que é que nós devemos fazer quando cremos em Jesus? Porque no fundo é crer, todo aquele que nele crê, não é? O que é que nós temos que fazer? Temos que tomar uma decisão. E em Marcos 16, 15 a 16, diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, e já estamos a ver o que é o Evangelho.
Exatamente.
E a toda a criatura.
E nós deixa, antes de concluires o versículo, para comentar que isto é muito importante aqui, nós estamos a falar da pregação de três mensagens.
Exatamente.
Que são as últimas de advertência a um mundo que está prestes a perecer. E este versículo diz, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. E lá, no Apocalipse, fala pregar a toda a nação, toda a tribo. Portanto, não é um discurso exclusivo de João ao escrever o Apocalipse. Já nos Evangelhos havia este discurso. E quando no livro de João tem a explicação das três mensagens... Perdão, no livro de Apocalipse, escrito por João, tem as três mensagens angélicas, aqui no livro de Marcos, vai-nos explicar, e vais ler o resto do versículo, como é que podemos escapar dessa ira de Deus aderindo ao Evangelho Eterno. O que é que diz lá?
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
Pronto, dois grupos.
Dois grupos, claramente. Ou seja, e temos aqui um passo que é o batismo, não é? O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 3, versículos 26 e 27, diz assim, por todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. E, portanto, quando nós somos batizados, Deus deixa de olhar para nós e olha para Jesus, uma vez que estamos revestidos de Cristo. E olha não para a minha obediência, que não existiu, mas para a minha, para a obediência do próprio Cristo, ou seja, aquilo que, em termos teológicos, nós chamamos a justiça imputada. Não é? Sou adotado como filho de Deus a partir deste momento. E, portanto, a minha crença em Cristo vai se manifestar neste ato tangível que é o batismo. E a partir deste momento, eu, ao me batizar, tenho um testemunho público e Deus vai olhar para mim como se eu nunca tivesse pecado. Isto são as boas novas, isto é o Evangelho, isto é o Evangelho eterno, que significa que Jesus pagou pelos nossos pecados, livrando-me da taça da ira de Deus.
Exatamente, é isso mesmo, não é? É isso mesmo. Quando estavas a falar agora desta questão do batismo, claro que, aliás, o próprio Jesus foi batizado, não é? Agora, Jesus não foi batizado para remissão de pecados, porque ele não os tinha, não é? Mas a seguir ao batismo de Jesus, lembras-te o que é que aconteceu, Francisco? Houve uma manifestação do Espírito Santo sobre a pessoa de Jesus para o preparar para a obra, aliás, já vinha sendo preparado, mas para o capacitar ainda mais para a obra que ele iria fazer a seguir. Então imagina agora esta mesma cena, ou uma cena parecida, para com todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador. Através da manifestação pública de um batismo, que o batismo no fundo, claro, isto simbolicamente, claro, mergulha sujo nas águas e ressurge limpo para uma nova vida. A água faz uma limpeza, uma purificação. E logo a seguir a Jesus ter batizado, houve essa manifestação do Espírito Santo. Ora, se eu aceito Jesus como meu Salvador, e através do batismo eu o reconheço e o aceito, o que é que o próprio Jesus faz? Envia o Espírito Santo para cuidar dessa pessoa, para ela ser ungida, para ela ser preenchida com o Espírito Santo, para uma nova vida e para fazermos aquilo que o apóstolo diz. Não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim.
Aliás, no 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Bem, repara que há aqui dois verbos, o perdoar e o purificar. Nós, em termos teológicos, na justificação, temos a justiça imputada e a justiça comunicada. Se tu leres o episódio da mulher adulta, que ainda há bocadinho falavas sobre isso, ela, Jesus também diz, nem eu te condeno, ou seja, perdoou, vai, não peques mais, ou seja, a purificação.
Nova vida.
Exatamente. Há um amigo meu que costuma dizer, com alguma graça, dizer que a justiça imputada é quando Deus tira o porco da lama. E a justiça comunicada é quando Deus tira a lama do porco.
Muito bem.
No fundo, é este, o Evangelho eterno é isto.
Para não ser igual ao que era atrás.
Exatamente. E sempre, lá está, porque depois vai a juízo, e se vai a juízo, a vida tem que ser avaliada.
Claro.
Portanto, os pecados passados têm que se fazer um reset à vida, usando agora uma linguagem mais atualizada, e depois, a partir daí, há uma nova oportunidade, há um novo teste que é feito para um dia podermos estar com Cristo e viver eternamente.
Isso é uma ótima notícia, porque, como dizíamos há pouco, por defeito todos nós estamos sujos, todos nós estamos na lama. Aliás, aproveitando até, gostei dessa, que não conhecia, gostei dessa ilustração, porque ela é bíblica, ela é a história do filho pródigo.
Essa
história, porque o filho pródigo estava lá com os porcos, é assim que diz a história, na lama, não é? A comer a comida que eles tinham. E não apenas ele saiu de lá, mas quando chegou à casa do pai, o pai tirou-lhe aquela roupa que ele tinha e vestiu-a com outra. Então ele já não estava com os animais e já não estava todo sujo como estava ali. Portanto, é uma ilustração bíblica, não é? E é uma ilustração feliz que nos demonstra que, apesar das nossas más escolhas, apesar de nós naturalmente estarmos condenados, isso não é o fim. Isso não é uma fatalidade. Há um evangelho eterno que Deus oferece a cada um para poder um dia participar do reino com ele. Obrigado, Francisco, por essa boa ilustração que gostaria que ficasse na mente de todos. O evangelho eterno é uma ótima notícia para resolver o grande problema que nós temos aqui, que é o problema da vida eterna. Aguardamos por cada um já na próxima semana para a continuação do estudo das lições sobre as três mensagens cósmicas. Até mais.